E nós vamos falar agora sobre direito previdenciário. Os brasileiros, de forma geral, estão preocupados para saber como vai ficar a situação com a proposta PEC, proposta de emenda constitucional feita pelo governo federal, mudando as regras da aposentadoria. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Eu converso com a advogada Karen Jobim. Doutora Karen, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, nós temos aí muitos brasileiros que ouviram ontem, inclusive, a exposição sobre as reformas que o governo quer fazer na Previdência, mas não entenderam muito bem. Eu queria ter uma conversa com a senhora para a gente poder entender isso. Nós temos agora a igualdade de aposentadoria entre homens e mulheres, 65 anos, é isso? Enquanto que no passado teríamos aí uma diferença, a mulher se aposentava antes.
Isso. As regras atuais, na aposentadoria por idade, a mulher trabalhadora urbana, ela se aposentava aos 60 anos e o homem aos 65 anos, né? Na aposentadoria por idade, porque a aposentadoria por tempo de contribuição não exigia uma idade mínima. E a proposta agora do governo é lançar essa idade mínima de 65 anos, tanto para homens como para mulheres e para qualquer tipo de aposentadoria.
Então não tem mais aquela...
Não teremos mais essa diferenciação.
Então aquelas regras para professor, por exemplo, que tinha tempo diferenciado, para algumas profissões, acabou também.
Acabou também. Os professores, eles vão ter uma pequena vantagem no caso de transição, que é homens e mulheres, homens com 50 anos e mulheres com mais de 45 anos, de mais de 50 anos, que eles vão sofrer uma transição, eles não vão entrar nessa regra nova. Mas mesmo os professores também vão perder essa prerrogativa deles, esse direito.
Nessa transição, no caso, pegando aí o exemplo dos professores que a senhora utilizou, qual seria a regra de transição?
A regra de transição, o homem com mais de 50 anos, o tempo que falta para ele aposentar, supondo, ele vai ter que completar mais metade desse tempo, mais uns 50% de pedágio. Então, por exemplo, um homem hoje que tem 34 anos de contribuição, para aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisa de 35 anos. Então, hoje falta um ano, ok? Uhum. Se ele tem mais de 50 anos, ele vai ter que completar um ano e 6 meses de pedágio, que seria a metade desses 12 meses que faltariam. Então, esse pedágio é 50% do tempo que falta hoje para a pessoa se aposentar.
Agora, tem uma questão da regra que é meio confusa, da nova agora, que com 25 anos de contribuição você já pode se aposentar, mas você aposenta com 75% do salário, seria isso?
Perdão, Gilson, eu não ouvi a sua pergunta.
Nessas regras que foram propostas pelo governo, Existe a possibilidade de uma pessoa se aposentar com 25 anos de contribuição. E a senhora me corrige se eu estiver enganado. Mas ele vai receber menos do que o valor máximo, em torno de 75%, 76%, é isso?
Na regra nova, hoje, para uma pessoa se aposentar, ela tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição, ok?
Uhum.
E o cálculo hoje é feito baseado nos 80% maiores salários. Agora, com a nova regra, vai mudar isso. Ele vai ter um cálculo de 51%, tá,
uhum,
dos salários, mais 1% para cada ano de contribuição. Entendeu?
Uhum.
Então, supondo uma pessoa, um homem, né, que completa os seus 65 anos de idade e que ele tenha 30 anos de contribuição, ele vai se aposentar aí com 81% do cálculo da aposentadoria.
Aí se ele quisesse se aposentar com o total, ele teria que ficar, aí se a senhora me corrija se eu estiver enganado, mas 19 anos contribuindo.
Exatamente. Para ficar com 100% de contribuição, ele vai ter que contribuir 49 anos.
Então ele teria que chegar aos 69 anos.
Exatamente.
Agora, quando se fala desse percentual, né, de uma pessoa poder se aposentar, vamos pensar que a pessoa tem aí 65 anos, o homem tem 65 anos, e ele contribuiu 25 anos. Vamos pensar que a pessoa entrou no mercado de trabalho mais tarde. Como é que fica? Uhum. Ele se aposenta ou não?
Ele vai aposentar, porque ele vai ter a idade mínima exigida, 65 anos, e vai ter o tempo mínimo exigido, 25 anos. Então, ele vai se aposentar.
Pelo integral ou por parcial?
Parcial, porque com 25 anos de contribuição, ele vai ter uma aposentadoria de 73% do valor total do que ele contribuiu.
Agora, essas regras, quando se fala que vale para todos, o governo anunciou que somente no caso das Forças Armadas vai ser feita aí uma norma diferenciada. Exatamente. Quando se coloca para todos, é para todos mesmo, inclusive funcionários públicos que vão ter contribuição maior.
Inclusive os funcionários públicos. Não é que vai acabar a previdência dos funcionários públicos. Continuará existindo a Previdência Geral do INSS e a Previdência que se encaixa nos funcionários públicos. No entanto, elas terão regras iguais, porque o que o governo quer é tornar igual os direitos de aposentadoria, tanto para os trabalhadores particulares, contribuintes individuais, quanto para os funcionários públicos.
O nosso ouvinte, o Ricardo, faz uma pergunta que calculo boa parte dos brasileiros, se tem dúvida, tem uma delas é essa. Os políticos se incluem nessa regra, ou seja, aqueles vários benefícios de aposentadoria que os representantes públicos tinham, acaba também?
Os políticos, pela PEC, estão incluídos nessa regra. Os únicos que não estão incluídos realmente são os militares das Forças Armadas. Então, a princípio, pela PEC, sim, os políticos também estão incluídos.
Uma questão também é sobre a morte, por exemplo, e o direito dos descendentes ao benefício, à previdência, à aposentadoria. Isso mudou também, né?
Mudou. Antigamente, ou pela atual previdência, a viúva e os herdeiros, eles teriam direito ao valor da pensão por morte, que seria de 100% do valor da aposentadoria do falecido, ou, no caso, o cálculo se ele tivesse aposentado por invalidez. Uhum. Agora não. Agora serão 50% do valor e mais 10% para cada dependente. Então, se for a viúva, 50% mais 10%, 60% para ela. Se tiver a viúva e mais dois filhos, 60% dela, 10% de um filho, 10% do outro, 80% do valor.
Ah, então quer dizer que, vamos supor, a quantidade de filhos reduz a pensão a um certo percentual, né?
Na verdade, a quantidade de filhos, né, ou dependentes, aumenta 10% para cada um.
Então, se você tiver, por exemplo, dois dependentes e a esposa, você tem 50% mais 30%.
Exatamente, 80%. E vai até um máximo de 100%.
O tempo de garantia desse benefício para os dependentes é até a emancipação dos filhos, é isso?
Sim, porque antes, quando o filho chegava aos 21 anos, a pensão dele, a cota parte dele era cortada e voltava para a viúva. E agora não. Esses 10% que ele vai receber vai ser extinto com os 21 anos e a viúva não vai receber a mais.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para complicar um pouco a senhora aí. No caso da viúva, o falecimento também da viúva, daquela beneficiária, o benefício dela passa para os filhos ou não?
O benefício do marido não vai passar para os filhos.
Ah, tá, claro.
Tá? Agora, se ela for contribuinte do INSS, os filhos podem ter direito à pensão dela.
E no caso, por exemplo, da aposentadoria, nós tivemos uma regra, né, da proporcionalidade. Algumas pessoas queiram se aposentar. Por exemplo, se aposentam aí com 75% do benefício, né? Aposentam-se cedo. Elas podem continuar trabalhando? Existe a possibilidade de trabalhar mesmo sendo aposentado?
Existe a possibilidade de trabalhar, como hoje também existe a possibilidade de trabalhar. A única questão é, a partir do momento que o aposentado ele volta para o mercado de trabalho, ele volta a contribuir para o INSS.
E essa contribuição, mais tarde, vamos supor, ele está aposentado, está lá, já cumpriu a sua parte, 65 anos, o tempo exigido pelo governo, mas continua atuando, trabalhando, registrado numa empresa. Trabalhou mais 5 anos, 7 anos, 10 anos, resolveu parar. Essa contribuição desses 10 anos que ele trabalhou, você acrescenta a aposentadoria dele também?
Não, não. Tivemos já o julgado esse ano, já, pelo Supremo, que foi o caso da desaposentação. né? Uhum. Que era exatamente isso, a pessoa pedia a sua desaposentadoria para se aposentar novamente com esse plus a mais, uhum. esse período a mais que foi trabalhado e contribuído. No entanto, o STF julgou que não, que isso não é possível.
Quer dizer, você contribui, mas não recebe a contribuição mais.
Não vai receber a contribuição mais.
Doutora Karen, muito obrigado por essa conversa, obrigado por nos esclarecer essas questões.
Imagina, eu que agradeço.
Conversei com Karen Jobim, advogada, especialista em direito previdenciário, ela que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de Maringá. E nós aí agradecemos aos ouvintes que participaram.